Surgidos dos pontos mais distantes da galáxia, eles decidiram unir seus grandes poderes e responsabilidades para ajudar a Nona Arte. Sempre para o alto e avante, desvendam os mistérios escondidos além dos balões e recordatórios. Porto Tatis, você queria um podcast sobre quadrinhos? Achou! Bem-vindo ao Confins do Universo.
Pela ducentésima vez, bem-vindo, bem-vinda, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast que é garantia de informação e diversão para todo fã de quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site que, com a ajuda do seu filho, o Confins do Universo, vem contando e recontando tudo o que acontece na arte sequencial no Brasil e no mundo desde 5 de janeiro de 2000. www.universohq.com e o programa de hoje vai remexer as nossas memórias recentes. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e fico feliz demais de ver a evolução do quadrinho nacional nos últimos anos, mas cabe mais. De Petrópolis, do Rio de Janeiro, o culpado por esse podcast existir e que em breve, quem diria, se mudará para São Paulo e por causa dos quadrinhos. Samir Naliato.
O mundo gira, o tempo passa, mas a gente continua apaixonado por quadrinhos.
Da República de Ipiranga, em São Paulo, um homem que virou um otaku e vai revelar agora quantas piadas contou até hoje no Confins do Universo. Marcelo Naranjo.
Cadê a calculadora? Ai, Marcelo Naranjo, que, olha, 9 anos atrás, se eu parecia um Peter Parker algo maduro, hoje eu estou mais pra Tony Stark, sem armadura.
É, falta o bigode, pelo menos.
Eu diria que ele tá mais pra Pinóquio, né? E Luxemburgo, Europa, nosso correspondente internacional, que sabe muito bem que não é só o mercado brasileiro que está passando por grandes mudanças. Sérgio Codespotti.
É, aqui a Europa também tem umas mudanças, mas eu fico morrendo de inveja de vocês aí com esse mercado nacional que é tanto lançamento que a gente não consegue nem acompanhar, né?
Efervescente.
Conversaremos sobre isso. Pois bem, meus amigos do Confins Universo, neste nosso episódio número 200, nós vamos relembrar o que mudou no mercado de quadrinhos e nas nossas vidas, desde 21 de agosto de 2015, quando estreou o seu podcast favorito de quadrinhos. Então, prepare-se, porque assunto não vai faltar. Querido Samir Naliato, começando o episódio, quem diria, hein, Samir? 200 do Confins do Universo. E eu quero saber como é que faz pra manter esse projeto no ar, Samir?
Pois é, 200 episódios e tinha gente achando que não ia ter assunto pra 50.
É verdade. É verdade.
Nós estamos 4 vezes mais do que isso e ainda tem muito assunto pra poder falar aí sobre quadrinhos e tudo mais.
Samir, olha, gravando esse episódio com a voz espanhosa da gripe, mas está aqui comparecendo para o episódio número 200.
Aqui a gente nunca deixa de gravar o Confins, aqui é o compromisso.
É isso aí. Mas e aí, Samir?
Pois é, 200 episódios e só alcançamos essa marca graças aos nossos apoiadores. Milhares de pessoas já apoiaram o Confins do Universo, algumas apoiam desde o primeiro dia, outros apoiaram, deixaram de apoiar, voltaram a apoiar, outros apoiaram e pararam, enfim, mas foram muitas pessoas e graças a todos eles, esses, seja apoiando lá o plano de R$5, seja apoiando o plano de 150, muito obrigado a todos vocês. Vocês realmente fizeram a gente alcançar 200 episódios e ir além disso. Então, é graças a vocês. E você que ainda não nos apoia ou parou e tá aí vendo, ouvindo o programa agora, pensando em voltar, acesse lá catarse.me/universohq. É um podcast feito por fãs, apoiado por fãs, voltado para os fãs, para todo mundo que curte e ama os quadrinhos e ter esse conteúdo e trocar esse papo com vocês é maravilhoso. Vamos continuar. Acesse catarse.me/universohq, veja os planos e as recompensas e torne-se um confinauta apoiando o podcast Confins do Universo.
É isso aí. Você ajuda também a manutenção da nossa live no YouTube, a manutenção do site Universo HQ com esse apoio que a gente tem trabalhado nos últimos anos. Então, muitíssimo obrigado. E Samir, uma das recompensas para quem nos apoia é ter seu nome eternizado no episódio do Confins do Universo. Quem serão? Esses são felizardos, hein, Samir? No episódio número 200, quem são os
socializados.
Como esse é um programa super especial, Sidão, e a gente agradece muito aos nossos apoiadores, todos os nomes que eu vou citar são de apoiadores que estão desde o mês 1 da campanha do Catarse.
Ô, oh, que legal, vamos lá.
Então eu vou citar mais nomes do que habitualmente eu cito aqui no programa, vou imortalizar nomes de apoiadores que estão com a gente há 76 meses, pessoal.
Que legal.
Lembrando que o nosso Catarse lá, o nosso financiamento coletivo, que muita gente nos ajuda, ele não tá desde o começo do podcast, né? O podcast começou em 2015, o Catarse foi depois. Inclusive, a gente teve até um período de... A gente teve que parar o programa, lembra? A gente ficou uns 6 meses sem gravar.
Sim.
Um dos motivos era o custo e tudo mais. E aí a gente conseguiu viabilizar depois com o Catarse. Então, não só apoiadores desde 2015, mas sim desde que começaram os apoios no Catarse. Então, ó, muito obrigado. Ficarão imortalizados mais uma vez aqui no programa e dessa vez no episódio 200 especial. João Carlos de Assis, Gustavo de Carvalho Ferreira e Vieira, Sam Hart, Yuri Costa, Caio Takao Shimada, Francisco Tarciso Bonfim Júnior, Wesley Vargas Sampaio, JP Martins, Charles Lucena, Roberto Amaral de Castro Prado Santos, Rafael Soma, Thiago Góes dos Santos, Guilherme Vital da Costa, Ioti Canada, Fabiano Ribeiro Cerqueira, Leonardo Campos, Daniel Brandão e Marcelo Buide.
18 nomes, muitíssimo obrigado. E quem tá com a gente já faz bastante tempo também, Samira Neto, é Comic Boom.
É, Comic Boom que já tá aí entrando no terceiro ano com a gente, já tem um tempo aí nos apoiando. Nós também agradecemos muito a Comic Boom e você também vai agradecer muito a Comic Boom, porque ela sempre tem promoção e a gente tá falando de coisas que mudaram e tudo mais nesse período de 9 anos de podcast, nesse episódio especial 200. A Comic Boom também mudou, porque agora tá na Rua Coelho, Lisboa, número 366, ainda no Tatuapé, a 2 quadras de diferença do endereço anterior, mas a loja é totalmente nova, reformulada, bonitona, 2 andares, cheio de quadrinhos, cheio de promoção. Vale muito a pena visitar, passe lá para conhecer a loja Comic Boom. E também online no site, na loja de vendas deles, comicboom.com.br, os lançamentos com 15% de desconto, pré-vendas com até 30% de desconto, sempre tem promoção rolando, cupom de desconto, compre 4, pague 3, enfim, várias ofertas também lá na loja. E se você é apoiador do Universo HQ e do Confins do Universo, tem um cupomzinho especial para você, que ganha mais 5% em cima de toda a sua compra, seja lançamento, pré-venda, qualquer coisa. Ganha mais 5% de desconto, apoio, que você vai ter acesso a esse cupom exclusivo.
Bom, dados os recados iniciais, a gente quebrou a cabeça, né, moçada, para chegar num episódio 200 e, pô, o que a gente vai falar? O que a gente vai fazer? Pô,
não foi fácil.
Não, e eu falei, porra, até que eu dei um monte de sugestões e numa dessas foi... A gente falou, pô, se a gente contasse o que mudou desde que começou o Confins do Universo? E mudou muita coisa, né, gente? Mudou muita coisa no mercado. Mudou muita coisa nas nossas vidas. Então a gente falou, então vai ser um programa de jogar a conversa fora. E evidentemente esse daqui tinha que ser com o quarteto original do Confins do Universo. Então hoje é dia de contar a história e dia de falar, isso mudou pra caramba.
O Confins do Universo existe há 9 anos, né? Quer dizer, vai fazer 9 anos agora no meio do ano. E aí o pessoal, pô, mas por que não esperou 10 anos pra fazer um programa com esse tema? Porque é o episódio 200, né? Um episódio especial. A gente queria que fosse uma coisa mais... contasse não... também as nossas experiências nesse período. Passar um pouco do nosso feedback do podcast do mercado para os nossos ouvintes. Então, o episódio 200 veio a calhar para a gente ter assim, um programa um pouco mais pessoal também, porque mudou muita coisa, não só na nossa vida, mas no mercado, nos quadrinhos que a gente ama tanto. Editoras surgiram, editoras sumiram, um monte de coisa. Então, aproveita esse episódio 200, porque é o que aconteceu nesses 200 episódios, ao longo desses 200 episódios.
Não, Sammy, você falou agora, já que você falou de editoras, parece surreal o que eu vou falar agora. Pipoca e Nanquim não existia. Comic Zone não existia.
Não.
Mob Dick não existia. Script não existia. Tábula.
Trem Fantasma.
Também não existia. Algumas, como a Grafite, passaram a existir e foram embora, sumiram também.
Uma das maiores de todas estava no seu caso, deixando de existir. Abril.
Abril, né? Abril sumiu. Editora Abril faliu.
A gente viu o Editora Abril sumir no mercado de quadrinhos, cara. Isso é...
uma coisa que parecia impensável, né?
Inacreditável. Quando eu falo, pô, mas como
pode? É, nós que crescemos com o Abril, não faz nem sentido imaginar que algum dia não teria abril, né?
É, exatamente. Foi uma surpresa daquela. Você fala assim, caramba, como é que pode, né? A gente testemunhou a volta da Conrad.
É, assim, volta, só pra contextualizar, uma volta, não que ela nunca tenha parado. Ela publicava algumas coisas e tal, mas esse retorno com força, né? Ter um catálogo frequente e tudo mais.
Boa, boa, bem lembrado. 85 surgiu, a Saikan surgiu nesse período, a Taverna do Rei, que é mais recente, a Brasa, a Indivisível, o Ultimato do Bacon. Cara, é um negócio inacreditável que surgiu da editora.
Hipotética.
Hipotética, heróica.
Darkseid também não.
Darkseid existia, mas não com quadrinhos. A Darkseid abriu um selo de quadrinhos chamado Darkseid Graphic Novels. Aí foi depois que o podcast já tinha começado também. Então, pra publicar quadrinhos, sim, a gente pode dizer que seria, é uma novidade. E teve a Império também, publicando quadrinhos recentemente.
A Marte do Márcio.
A Marte, pra ver a diversificação do mercado, né? Quantas editoras surgiram, algumas num nicho bem específico, outras uma diversidade maior. E sem falar, putz, independentes e tudo mais. Então, assim, o mercado, como o Sérgio falou no início ali, né? É um mercado mudou demais nesse período do podcast.
E é uma coisa louca, né, Sérgio? Porque o Sérgio até falou, ah, é difícil acompanhar tudo hoje. Eu lembrei de mais uma editora aqui, a MPEG. A MPEG surgiu, a Tundra surgiu agora, a Quadriculando surgiu agora. A Lorentz surgiu também nesse período.
Aliás, deixar um abraço pro Adriano, que é o fundador da Lorentz. A Lorentz é uma editora que só existe porque o Adriano ouviu um episódio do Confins do Universo sobre quadrinhos Bonelli. E ele adorou o programa e tal, e decidiu fundar a editora pra voltar a publicar Dylan Dog. E aí, depois a editora continuou com outros materiais, mas surgiu a partir daí, né? Então, um abraço pra ele.
A 85 do Leonardo Campos também tem uma história parecida.
É.
Foi mais ou menos nessa linha. É, então, assim, se a gente parava pra pensar, hoje o mercado tá muito espalhado, né? São várias editoras, muitas editoras, com tiragens menores, né? E se você, ah, isso é bom pro mercado? Bom, aí a gente pode discutir agora, né? Porque a gente sabe que essas tiragens são pequenas, a maioria delas, quando se esgota, é muito raro de reimprimir, porque as pessoas acham que é só reimprimir. Ah, não, reimprime aí. Não é assim, cara. É dinheiro parado em estoque, cara. Você tem que ter demanda pra aquilo lá.
É dinheiro parado em estoque, porque você tem que imprimir uma quantidade, que muitas vezes não é a mesma quantidade da tiragem principal, é menor.
Não, é quase sempre menor.
Aí vai ter um custo maior.
Sim, porque quanto menor a tiragem, maior é o preço.
É, porque só tem que rodar gráfico e tudo mais. É claro que a demanda inicial não vai ser comum de um material inédito, então esse material pode ficar mais tempo no estoque, isso vai gerar um custo. E além disso, em muitos casos, você tem que pagar extra pro licenciador pra reimpressão.
É isso aí.
Às vezes tem um custo lá de licenciamento, alguma coisa, de royalties, esse tipo de coisa, pra uma segunda tiragem. Isso vai de caso a caso, mas acontece também.
E corre o risco de vender um número bem inferior ao esperado, porque já saiu o título, né? Já saiu esse número.
Sim, sem dúvida. E assim, muitas vezes você não volta pro mercado via distribuidoras, né? Que você tem que pagar de novo o desconto, e aí a tiragem tá menor, e vai haver danificação nos volumes, isso tudo muda. Então, é uma mudança do nosso mercado que vem acontecendo, né? A gente tem uma grande editora, uma gigantesca, que é a Panini, né? Aí tem outras editoras menores, mas assim, hoje a Panini responde, sei lá, por 70, 80% do mercado. Não sei se eu tô chutando o número, tá, gente? Mas assim, é muito título, é muita coisa. E o resto tá espalhado por diversas editoras. E nesse meio do caminho, há editoras grandes, como a JBC, como a Mitos. Eu diria que a Mitos é uma editora média, mas assim, o número de títulos, ela é grande. A Companhia das Letras, ela não publica tantos quadrinhos, ok, mas é uma editora grande, né? Então, assim, o mercado hoje mudou. A gente trabalha com tiragens cada vez menores, preços mais altos, né? E uma das coisas que entristece a gente, porque quadrinhos, a gente pode dizer, né? Deixou faz tempo de ser um hobby barato, né?
Sim. Agora, pra mim, uma coisa que é notável é que com a entrada de algumas dessas editoras que foram citadas no que você estava falando, né? Como, por exemplo, a Pipoca e o Comic Zone, vieram muitos, mas muitos autores europeus praticamente inéditos no Brasil.
Inéditos mesmo.
É, isso mudou muito o perfil do leitor também, né? Porque, de repente, o leitor teve um acesso a uma profusão de títulos, não só europeus, mas de mangá, uma qualidade diferente, né? E aí muda um pouco aquela... Você tem tanta opção fora agora da questão Marvel DC ou do super-herói americano, né? Porque o mercado tem muita, mas muita publicação, né? Eu entendo que ainda existe o problema de distribuição, que muita gente não consegue receber esses materiais.
Distribuição que também mudou muito desde que o Confins começou, porque a DNAP era da Abril, então quando a Abril faliu, a DNAP foi pro saco junto. junto. E distribuição de banca mudou completamente, porque a Panini cuida da sua distribuição de bancas em parceria com distribuidoras menores, locais, né? Mas JBC, por exemplo, saiu de banca. Várias outras editoras saíram de banca. Mitos, pouquíssima coisa chega em banca. Então, é uma distribuição que sempre foi um problema, até quando tinha a DINAP, e continua sendo um problema, porque menos bancas, tem cidades agora que nem existe mais banca que recebe nada. Então, mudou também muito.
É, eu espero de verdade que a gente não tenha que ter, a gente testemunhou tantas coisas nesse tempo todo de Confins e do Universo aqui. Eu espero que a gente não testemunhe o fim pra valer das bancas, porque tá cada vez diminuindo mais o número de bancas em São Paulo, no Brasil.
Honestamente, acho que isso é inevitável no Brasil.
Eu também tô achando.
O problema é que não é só no Brasil que isso tá acontecendo, né?
Não, na Itália você ainda tem banca.
Sim.
Ainda você encontra a maior parte da linha Bonelli, você encontra em banca, né? Então, eles têm uma gama de produtos para banca e tem uma gama de produtos para livraria. E na minha região, que é Luxemburgo, né? Luxemburgo não... Existe aí uma ou duas, e não dá para chamar de banca, mas são umas livrarias, umas revistarias, digamos assim. E aí você encontra o que você encontraria na banca de jornal, você encontra nessas revistarias. Mas na França, depende um pouco de cada região. Algumas cidades grandes ainda têm banca, outras regiões você não tem mais nada, é só livraria ou só online, né? Na Alemanha é o mesmo problema, praticamente não existe mais a ideia da banca. Então, assim, os lugares onde você vê revista mesmo, naquela ideia de banca de jornal, aqui na Europa, são poucos hoje em dia, né? Que você vai na banca e fica fuçando ali os títulos e tal.
Você, mas esse cenário que a gente experimenta aqui no Brasil, com várias editoras pequenas surgindo e tal, aí no mercado europeu também acontece, ou menos?
Então, na França tem varia entre 250, 270 editoras que publicam quadrinhos durante o ano. Muitas delas não são exclusivas de quadrinho, mas publica.
Sim, sim, como aqui.
Então, quando você tem uma variedade nesse porte, né, de editoras, e você está lançando uma quantidade astronômica de títulos, 200 títulos por mês, né, é muita coisa, né, 200 títulos novos por mês, é muito material. Então, o problema passa a ser o público, né, o valor, quem que vai consumir, como você vai disputar a atenção desse público. E aqui ainda tem revista dedicada a quadrinhos, tanto as teóricas, quanto as revistas que servem como preview do material que vai sair como álbum. Então, existe tudo isso nesse espaço de revistaria, no espaço de comic shop, entendeu? E até como assinatura dessas revistas, né?
Isso é, a gente tem uma coisa, né, que a gente tem que pensar, né? O mercado francês é um mercado muito produtor de quadrinhos, né?
Sim.
Enquanto o nosso é importador de quadrinhos.
Mas veja, aconteceu um fenômeno durante esses 9 anos que nós estamos falando. Por causa da Marvel no cinema e do sucesso dos filmes do super-herói, eu atribuo mais a Marvel, mas o sucesso dos filmes do super-herói no cinema e a popularização dessas coisas, as séries, existe hoje um espaço maior dedicado à tradução de quadrinho americano dentro do mercado francês, do mercado franco-belga, né? Teve a Urban Comics, que publica muito material americano. Então, o que era muito raro de eu ver antes numa livraria, que era material traduzido dos Estados Unidos, que não fosse uma obra, sei lá, tipo Maus, né? Coisa de supers mesmo. Hoje tá cheio. Você vai numa Fnac, você vai numa loja especializada menor, e você tem lá algumas prateleiras dedicadas a material americano, no mínimo, né? Mangá sempre teve, e o espaço só aumenta. Então é um outro problema para eles competirem com o público do mangá e com a idade do leitor do mangá, né?
A França é o segundo mercado de mangá do planeta já.
É, e você tem que lembrar que o primeiro mangá publicado na França foi Akira na década de 90.
Pois é.
Então você vê como essa expansão foi um negócio assustador para os franceses, né? O que eu acho que piorou é a questão da remuneração do artista aqui no mercado europeu. Porque com a questão do digital e com outras formas de publicação, a questão dos direitos autorais, a questão de você receber os royalties do que está sendo publicado, isso é muito, muito debatido, muito gritado aqui na Europa, no mercado franco-belga, em termos dos autores fazendo protestos. Principalmente na França, onde eles são muito organizados e têm um poder econômico maior, com números, com acesso a ministro, entendeu? Então, quando eles fazem algum movimento em relação à qualidade de vida de quem produz quadrinho na França, eles simplesmente escrevem lá uma carta para o ministro, pedem uma audiência, chegam no ministro da Cultura e falam: olha, nós geramos tantos milhões de euros no ano, a indústria ocupa tantas pessoas e nós estamos com essa dificuldade, porque olha os salários, olha quanto a gente está recebendo. Então, ou a gente recebe um incentivo, ou vocês têm que intervir no mercado para dar uma chance para a gente sobreviver, né?
A gente estava falando das mudanças que ocorreram quando que a gente imaginou que a JBC seria comprada pela Companhia das Letras, cara. Foi um movimento, um negócio que eu lembro que no dia que foi anunciado, pô, explodiu o mercado, né? Caramba, caramba, que legal. A Companhia das Letras investindo em mangá, porque os mangás são os que mais vendem no Brasil, no Brasil e no mundo hoje, né? Ninguém vende mais que os japoneses. Um movimento que aconteceu vai fazer agora 2 anos, em março, cara. Foi um movimento editorial, e aqui no Brasil muitas editoras pequenas foram adquiridas por grandes grupos, isso nos quadrinhos tinha acontecido menos, mas nesse caso foi com quadrinhos.
Sidão, a gente falou da questão da remuneração do artista na França, né? Mas eu queria puxar uma bola para a questão do Catarse, né? Hoje em dia, quando você pensa no artista independente, você está pensando no crowdfunding, no Catarse, num Kickstarter, numa plataforma dessas, né? E isso significa que o cara tem a condição de colocar ali um valor que custeie a obra dele. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ele pedir um valor que seja, digamos, o que ele ganharia por página.
Ou por mês.
Exatamente. É complicado isso. Uma questão de salário. Então essa é uma questão ainda muito mal resolvida no mercado nacional e que está diretamente ligada à quantidade de leitores e o número das tiragens, né? Se tivesse tiragens maiores, seria outro problema.
Então, mas isso também tem a ver, eu acho que um pouco com a percepção do leitor ou da pessoa que vai comprar o quadrinho, né? Porque quando se faz um catarse, o que, que a pessoa pensa? Ah, eu vou apoiar aqui, vou ajudar e tal, mas na cabeça da pessoa está ajudando a fazer impressão, né? Pra ajudar a distribuição. A pessoa não tá pensando que o cara vai levar 3-4 meses pra fazer aquele quadrinho e precisa ter um dinheiro desses 3-4 meses, ou precisaria ter. Muito autor nem põe isso na conta do Catarse. Ele põe lá na conta do Catarse a UE suficiente pra fazer a impressão e depois vender o que o restante e aí tirar o dinheiro, né? Tem muito dessa percepção também. O Catarse que surgiu antes do Confins do Universo, né? O Confins do Universo de 2015. O Catarse acho que foi 2011, mas é inegável que desse período pra cá, né, desse 2015 pra cá, a explosão do Catarse foi fundamental pra quadrinistas independentes poderem publicar seus trabalhos, né?
E essa discussão vai muito mais longe, porque é o seguinte, né, aí a gente vai voltar na questão da distribuição, do independente não conseguir chegar nem na banca, nem nas livrarias, porque a gente já falou disso num mercado em crise aqui, a gente perdeu as duas maiores redes livrarias do Brasil, a Cultura e a Saraiva. E aí é o seguinte, não tem como hoje, quantos quadrinistas independentes hoje conseguem viver só de quadrinhos? Pouca gente. Perto do tanto de gente que faz quadrinho, é pouca gente.
Pouquíssimo.
Aí você fala, pô, de repente pega um Proac. Ah, beleza, o cara pega um Proac e demora, sei lá, dá 50 paus, vai. Vou chutar o valor, 50 paus. Você tira daí pra imprimir, você pode tirar fácil aí uns 15 mil reais, se não for mais. Aí já sobrou 35. 35 você vai ter que dividir por, sei lá, um ano e meio. Faz a conta, cara. Não é um salário isso aí, sacou? Então é uma questão muito complexa.
É complexo. Mas se a gente estiver falando do Catarse, uma mudança que aconteceu, que eu acho que não rolava antes, vocês me corrijam se eu estiver enganado, é a entrada de algumas editoras usando o Catarse como plataforma para alavancar certos lançamentos, que antes era uma coisa mais de autor independente e passou a ser também uma ferramenta muito usada pelas editoras.
E que na época deu um burburinho, ah, porque não é certo. Gente, o mercado no mundo inteiro é assim. Ele é uma plataforma, né?
É uma plataforma de venda direta, né?
É isso. Ou de pré-venda, ou financiamento, né?
Você estava falando de distribuição, ah, é porque você fala, ah, porque não vai para banca e tal, porque Catarse é realmente uma plataforma de venda direta. O apoiador ajuda, no caso do quadrinho, né, o apoiador ajuda aquele quadrinho a ganhar vida, ser impresso, né, e tudo mais, e recebe esse quadrinho. Então, você está vendendo diretamente para a pessoa.
E algumas editoras fizeram um trabalho aí que a gente tem que reconhecer com muita propriedade, tanto que criaram até uma legião de fãs, vamos dizer assim, porque todo o novo Catarse da... Tô falando da figura.
Mais uma que surgiu depois do Confins.
Sim. Verdade. E todo o Catarse deles a gente vê que dá certo, consegue uma boa captação, faz um produto caprichado, então parabéns pelo trabalho.
E outras, infelizmente, se marcaram pelo trabalho ruim, né? Aqui no caso, a script tá muito marcada, a tábula agora começa muito com o pé esquerdo.
Grafite, que acabou, deixou até projetos pendentes, né?
A grafite, com certeza. E aquele negócio que a gente sempre fala. Tem um programa sobre financiamento coletivo que chama Faça Direito, né? E isso vale também para os autores independentes, porque tem autores independentes que até hoje não entregaram, estão devendo trabalhos há 3, 4 anos. Isso também vai ter o leitor que vai falar assim, ah, eu não vou apoiar porque o cara generaliza. É uma pena. É realmente uma pena.
Não foi a Lark que teve um catarse milionário aí, que foi uma captação espetacular em termos de quadrinho, né?
Sim, sim, sim. Então, você não chegou a ser milionário, mas foram R$528.765. Foram 5.836 pessoas apoiando. Isso é maior do que a tiragem da gigantesca maioria das editoras brasileiras, só pra vocês terem noção.
Mas com esse valor, daria pra pessoa tirar um salário.
Aqui sim, a Lark sim.
Mas é a exceção.
É. Ela é exceção, a maioria passa, sei lá, por 20, 30 mil, se muito. Bom, agora é o seguinte, como aconteceu no episódio 50, que era os ouvintes mandam, que gente, vocês não têm noção o que eu ouvi de episódio antigo pra preparar, então chegou a hora. Desvendando os confins do universo. Vamos lá!
É um quiz, então, que você vai fazer?
É, pra variar, né? Sempre tem um quiz.
O que, que a gente ganha?
Vocês ganham
a
minha admiração.
Um abraço.
Não, eu acho que vocês não vão ganhar, mas tudo bem. Quando a gente gravou o episódio número 50, eu fiz essa pergunta. Até aquele momento, se eu não me engano, eram 30 ou 31 convidados no Confins do Universo. Em 200 episódios, quantas pessoas vocês acham que estiveram conosco?
Sem contar repetição.
Sem contar repetição. Só pessoas inéditas. Seres humanos.
139.
Aí eu vou chutar por volta de 120.
142.
E eu levei um susto, gente. 167 pessoas estiveram conosco esses 200 episódios.
Porra, bastante.
É gente para caramba. E aí o top 5 de convidados, que aí sim, contando as repetições, o primeiríssimo lugar é de quem?
Charles Luciano.
Aldacy Júnior.
Aldacy Júnior.
Grande, grande.
Com 18 participações. Em segundo, Charles Lucena com 16. Atenção, o Charles Lucena no episódio 50 tinha participado uma vez. Em terceiro, Marcelo Buide com 12. Marcos Ramone, que era o primeiro ao lado do Aldacy no episódio 50, com 5. Tem 9. E fecham o top 5 a Mariana Viana e a Isabelle Félix com 7 participações. E aí tem uma galera que gigantesca que não vai dar pra ler o nome de todo mundo, mas a quem a gente agradece demais, né? Porque, pô, é muita gente que passou aqui pela tribuna do Confins do Universo, né? E essa é uma coisa legal também que mudou, né? Quando a gente começa o podcast, a gente achava que ia ser só nós, né? E a gente começa a trazer, pô, já participou com a gente. Silvio Almeida, velho.
Na verdade, a gente sempre quando pensa no episódio, a gente pensa junto em quem pode chamar.
Exato, exato.
Pra ver se a gente consegue trazer alguém, mesmo que nunca tenha participado, não precisa ser alguém que já participou não, né? Pode ser alguém que não tenha participado, mas sempre trazer uma voz nova, uma voz diferente pra agregar na conversa, pra não ficar sempre nós quatro. Claro que a gente já fez um... Não sei se você levantou isso. Quantos programas foram só nós quatro?
Aguarde!
Ah, então. Porque, assim, é muito legal, como esse aqui, que somos só nós quatro, né?
É.
Mas é bom ter vozes diferentes, com opiniões diferentes, né? Pra trazer mais conteúdo.
Agora, o Silvio Almeida, quando participou, não era ministro.
Não.
Não era ministro ainda, mas participou com a gente o Fernando Caruso, já tem muita gente que já participou conosco aqui. E se contar a resenha, então, meu Deus do céu. A gente tem aqui o Daniel Rezende, já participou conosco, a Mikan, uma galera que é de fora do mercado de quadrinhos.
A maioria do pessoal das editoras, até porque a gente tem a série Histórias de Editor.
Sim, é muito legal de a gente dizer que a gente não acerta sempre, né? Também já participaram as malas aqui que não pisaram aqui nunca mais, né? É, mas tá aqui. E além disso, a gente também tem um episódio sobre pequenas editoras, em que duas delas, uma já parou, que é a Graffiti, e a outra é a Script, que o Douglas saiu, agora tá na mão do Diego, não sabemos como é que vai ser o rumo que a editora vai tomar. Então, assim, isso só mostra que a gente tá testemunhando o mercado acontecendo nesses anos todos.
E registrando, né?
E registrando, com certeza.
Outro exemplo desse registro que a gente vem fazendo é que a gente cobriu, nos programas sobre crise no mercado, o fechamento da livraria Saraiva, mudanças de distribuição, durante pandemia, como o mercado se postou. Então são coisas realmente registradas da época que a gente estava passando. Né?
Nesse tempo todo, muita coisa aconteceu. Muita, muita coisa. Quando eu comecei a voltar os episódios, eu falei, minha nossa, cara. A gente até levou susto, porque a gente criou quadros novos do Confins. A gente tinha um Histórias de Editor, né? A gente começou a fazer os episódios específicos sobre editoras, nós passamos a fazer entrevistas. E assim, no Confins, esses 200 episódios, a gente teve episódio que a gente se emocionou, como, por exemplo, do aniversário dos 20 anos do Universo HQ. A gente teve especial sobre editora, a gente teve entrevista. E a gente gente fez um registro de tanta coisa. A gente comemorou aniversários de personagens, aniversário de grandes sagas, relembramos grandes histórias. E assim, o Samir brincou no começo, porque quem falou que será que vai ter pauta pra tanto programa fui eu, né?
Esse comentário, Sidão, você fez, não foi num programa não, você fez no nosso grupo de WhatsApp.
Foi sim.
A gente já tá o quê? No programa 30 e alguma coisa, início do programa 40, alguma, por aí, entre final dos 30 e começo dos 40. A gente tá quebrando cabeça pra qual seria o próximo tema. Aí você mandou uma mensagem assim, pessoal, acho que a gente chegou no limite, né? Não vai ter mais muito assunto pra gente conversar.
Falou, né?
Ai, meu Deus do céu, muito engraçado isso.
Uma situação que foi interessante, que você mencionou aí, ou você, o Samir, foi a questão da pandemia, né? Porque durante 2 anos...
Pois é, cara.
Com a falta de contato social que as pessoas tinham, tanto o podcast quanto a live viraram coisas muito necessárias na vida das pessoas.
Verdade.
Que era um contato humano que você tinha, era uma maneira de passar esse tempo, na live em particular, porque tem o vídeo, né? Mas a questão, muita gente passou a escutar o podcast durante a pandemia, né?
Isso é, nessa pesquisa gigante que eu fiz, eu fui passando para as nossas redes sociais, cara. Durante a pandemia, a gente comemorou muito, quando a gente passou de 200 apoiadores. Cara, hoje a gente tá um pouco acima de 400, a gente chegou a ter quase 600. A gente pede para todo mundo, volta a apoiar o Confins do Universo, apoie os seus formadores de opinião.
A gente chegou, Sidão, a ter 620, eu acho.
Pois é.
Foi num período que a gente fez um sorteio especial e tal, aí deu esse pico de 620, e logo depois teve uma queda de novo, aí estabilizou, aí com o tempo foram diminuindo, outros entrando, saindo, e aí a gente tá nesse número agora.
Isso, tem um episódio, Samir, que é quando a gente passa de 500, acho que é quando a gente passa de 500 apoiadores, que eu, sem combinar com você, então é o seguinte, nós vamos sortear 40 quadrinhos por mês agora, e a gente segue sorteando.
É.
Sim. Até em respeito a todo mundo que nos apoia, né? Foi uma mudança gigante, mas quando que a gente achava, Samir? Se você pega as nossas recompensas iniciais, era um negócio, era um sorteio de, acho que 3-5 quadrinhos, não é isso, Samir?
Não, a gente começou sorteando um, né?
Um, exato. Hoje, ninguém sorteia mais quadrinho que nós. E já tem gente que ganhou de quadrinho do Confins do Universo, é uma grandeza.
Essa semana mesmo tinha bastante gente agradecendo a chegada dos quadrinhos nas redes sociais, do sorteio.
E dá um trabalho fazer tanto pacote que vocês não têm ideia. Meu Deus do céu.
Agora, e na vida de vocês, né? Porque eu imagino que a vida da gente mudou nesse período, mas particularmente eu sei que a vida do Naranjo e a vida do Samir mudaram muito nesse período.
É, mudou muito, né? Porque duvido, quando a gente começou o Confins, que os dois pensavam em ser editores, né? Começa você, Naranjo.
Nossa. Bom, o ponto de virada é a pandemia. É onde muda tudo pra mim. Começa que eu, de um dia pra noite, eu fico sem renda, né?
É, o Naranjo, é legal dizer, né? Você trabalhava com comércio, né?
É, e aí eu fico sem renda e com duas filhas no quarto ano da faculdade. E aí foi um Deus nos acuda. Foi assim, de passar noites em claro, de pensar que não tinha mais futuro. Foi um negócio bem... Bom, mas enfim, uma grande lição foi que se a gente não tiver saúde, a gente não consegue fazer mais nada e não consegue reverter nenhum tipo de situação posteriormente. Eu, com a ajuda de família, de amigos, com meu próprio esforço dentro de tudo que eu consegui fazer, eu consegui formar as meninas, né? E aí chegou um ponto que eu tava realmente pensando que rumo que eu ia tomar por conta da parte profissional da vida. E por aquelas coincidências, a gente tem que acreditar muito que se fecham portas, mas se abrem outras. O Marcelo Del Greco entra em contato comigo, querendo conversar. Aí nós batemos um papo. Aí explicou que a JBC agora é um selo da Companhia das Letras, estava abrindo um cargo para editor e se eu gostaria de ir lá bater um papo e eventualmente participar do processo seletivo, né?
Uhum.
Fiz entrevista, tudo, conversei com a Marina também. Marina, que é responsável pela JBC, né, junto com a Luzia. Foi, conversamos e eu realmente, junto com eles, eu tive a chance de começar, como todo mundo começa, né? Com um contrato de experiência, né? Em 2 meses faz 2 anos.
Pois é, cara. Cara, eu lembro direitinho. A pandemia tava arrefecendo, né? Tava diminuindo, né? E eu lembro do Naranjo falar com você. Ai, meu Deus. A gente vinha preocupado com o Naranjo, né?
Sim.
Por causa de todos os problemas, né, que estavam acontecendo e tal. E eu fiquei preocupadaço. Aí ele falou assim, Sidão, acabei de ser convidado para ser editor da JBC. Ele falou, e agora? Eu falei, e agora? E agora você vai? Aí ele assim, não, mas eu não pintei quadrinho. Eu falei, mas você jogou aberto com o Marcelo? Eu falei, eu joguei. E ele falou, mas ele falou que eu entendo muito de quadrinho. Entende mesmo? Né? Entende mesmo? Fez vários cursos, o caramba também. E aí o Naranjo foi para lá e tá há quase 2 anos editando mangás e novel da JBC.
Sim, sim. Mangá, novel e a linha... Eu participo, né? Dentro do possível, a gente participa um pouco de tudo. E também a linha de quadrinhos nacional. Olha, o que eu tenho primeiro, agradecer a eles a oportunidade. E segundo, isso eu falo de coração, todo dia eu acordo feliz pra ir trabalhar. Isso não acontecia antes da pandemia, tá? Por diversos outros problemas. Assim, também é bom citar, né? Umas coisas são básicas e necessárias pra trabalhar com edição de quadrinho e de texto.
Sem dúvida.
Tem um bom domínio do idioma. Às vezes as pessoas não pensam nisso. São mais de 20 anos escrevendo pro Universo HQ.
Exatamente.
Eu já publiquei texto em revistas impressas, em jornal. Revistas, inclusive, de revista de literatura. Na Wismania, lembra?
Opa!
Prefácios de livros. Né? Junto com vocês, editei o livro do Universo HQ. Universo HQ Entrevista. E são várias outras situações ao longo de 20 anos aí que permitiram.
Né? Só que agora é diário, né? Agora não é, deixou de ser esporádico, é diário. Todo dia você tá lá.
Sim, sim. E é muito bom.
E aí, é muito louco, certo? Porque veja só. Nós estamos no episódio 200. 17 episódios atrás, nós fizemos o Tapeando Samir Naliato.
Sim.
E o Samir, até aquele momento, ele editava os quadrinhos do Social Comics e tal, e ele nem sonhava em passar pela mudança que ele vai passar agora. Está passando, né, Samir?
Verdade, foi uma mudança bem, bem brusca, né? Pra vocês terem uma ideia, né, como que foram as mudanças desde o primeiro episódio do Confins. 2015, quando o podcast começou, eu tava deixando de fazer a loja virtual que eu tinha, né? Tinha lá a loja comércio, vendia o grosso, era quadrinhos, era um site online de vendas de quadrinhos, um e-commerce. Vendia também outras coisas, DVD, Blu-ray, CD, enfim, coisas que nem existem mais hoje em dia. É outra coisa, outra mudança grande. Não existe mais mídia física pra filme. Mas enfim, o grosso era quadrinhos e naquele período tava deixando de fazer, porque a Amazon também tava chegando no mercado, muitas livrarias também estavam apostando no comércio digital, a concorrência foi grande, era uma coisa pequena, não tinha como concorrer com descontos e tudo mais que eram feitos por outros e tal, então tava acabando nesse momento que o podcast começa. E aí, pouco depois, no ano seguinte, 2016, eu acabo indo pra Social Comics, que é um streaming de quadrinhos, que tinha estreado em 2015, né, pouco antes, junto com o podcast ali, e até foi um convite do Marcelo Buit, que na época fazia parte do pessoal da Social Comics, levou a ideia lá pro JP, pra todo mundo da plataforma.
JP7, que esteve aqui conosco no episódio de quadrinhos digitais.
Sim, e participou do programa também. E aí, mesma coisa, fiz entrevista, enfim. E acabei indo pra plataforma. E aí, ao longo dos anos, eu fiquei lá de 2016 até agora, final de 2023, né? Então foi um período grande que fiz de tudo um pouco lá dentro. Na fase final eu tava com o cargo de editor-chefe. Mas ano passado foi um período bem movimentado, né? Porque muita coisa começou a mudar ano passado, muita coisa acontecendo ainda pela Social Comics, Eleven Dragons, que é a produtora dona da Social Comics. Eu ajudei lá no evento de João Pessoa, Imagineland e tudo mais. Mas aí muita coisa começou a mudar e aí no final do ano passado chegou o convite da Panini oferecendo cargo para ser editor Marvel, cuidar dos títulos da Marvel que a editora publica. Eu já fazia um serviço de freelancer para Panini, né, na loja da Panini, mas era um trabalho de TI ali, né, de coordenação de dados, cadastro de dados e tal. E quando chega esse convite da Panini, eu tava com outro convite de outra editora também, e tinha acertado alguns detalhes e tal, e é um convite que chega no momento em que já ia acontecer uma mudança ali na minha vida profissional, e acabou que eu tive que me decidir ali no período final do ano. Inclusive, deixo um abraço, um agradecimento a todo mundo aí envolvido na Panini, também a outra editora que eu tava conversando. Abraço pra todos vocês, obrigado. E aí acabou que no final do ano, tudo isso acabou acontecendo, um turbilhão de momentos corridos, e acabou que fui pra Panini, tô lá desde o finalzinho do ano passado, agora cuidando dos quadrinhos Marvel, e também vou acabar cuidando dos outros quadrinhos também, né, lá dentro da Comics também, né, Disney e outros materiais que publica pelo selo Panini Comics.
Star Wars, né?
Isso, Star Wars e Spawn e outros.
E vai ser meio louco, né, cara? Vai ser meio louco, não sei, porque ainda neste ano vai ter alguma abertura que eu falo assim, do bairro X em São Paulo, Samir Naliato. Vai ser meio esquisito, né?
Isso é uma coisa que ainda tá vendo, né? Tô vendo primeiro com mais calma,
claro.
Porque com mudança profissional talvez tenha essa necessidade, e aí tô começando a primeiro dando uma olhada mais superficial de lugares. Quem tiver sugestões de lugares bons em São Paulo, manda aí pra pesquisa.
Alô, alô, você que trabalha com imóveis em São Paulo, fale com o Samir Naliato.
Por enquanto é pesquisa, mas os planos vão ver. Isso é uma coisa mais pro segundo semestre, vamos ver como é que vai ficar.
Eu só contar mais uma coisa, é curioso, né? Quando eu comecei, óbvio que eu conhecia mangás, mas até então, isso é normal, eu lia dentro da demografia que me atraía, né? Eu lia principalmente os shonen de luta, né? Vamos dizer assim. Então, independente de ser ficção científica ou samurai, né? Lobo Solitário, Akira, Inuyasha, Berserk e tantos outros, né? Yu Yu Hakusho e etc. E aí o pessoal brincou comigo, né? Que eu não tava entendendo como que é o mangá. E é sensacional, porque tem pra todos os gêneros, né? Hoje eu sou um apaixonado por tudo que envolve, seja shounen, seja o shoujo, o seinen, josei e todos os outros gêneros possíveis, porque a produção que vem do Japão, ela tem uma qualidade muito, muito forte, né? Então, quando você entra ali na narrativa, você não quer sair mais, né? Então, hoje eu posso dizer que eu sou um leitor de mangá nos seus amplos sentidos. E em relação ao quadrinho nacional, na JBC a gente tem o Start, né, que traz novas roupagens aí para quadrinhos que já foram publicados em algum momento, normalmente de maneira independente, e o JB Studios, que é o selo de originais. Os selos nacionais são encabeçados, né, a curadoria é do Ed Carlos, que é o gerente de marketing da JBC. E aí eu agradeço muito, ele me deu a chance aí de participar desse selo, com sugestões, inclusive, já tem dois projetos aí que estão em desenvolvimento, que teve a minha participação na seleção, né, e participo também, de toda a tratativa com os autores. E tudo isso é muito satisfatório. Agora na CCXP, lançamos, dentre os títulos lançados, 7 foram quadrinhos nacionais ali, não, colocados em primeira mão ali no evento, na CCXP no final do ano, chamaram bastante atenção e é muito satisfatório ter participado do processo todo.
Não, e é legal, né, Nara, porque assim, muita gente pergunta, né, nas redes sociais, pra gente e tal, como é que eu posso entrar no mercado de quadrinhos? Vocês estavam no mercado de quadrinhos em outra função, né? E acho que a maior prova de que, ó, cara, nunca é tarde, são vocês dois, cara.
Verdade.
Nunca é tarde pra entrar no mercado. Os dois têm pra cima de 40, né? Na verdade, pra cima de 50, né, Nara?
É, tá ali.
É, tá ali, né?
Pois é, e olha o que aconteceu.
Olha o que aconteceu, uma mudança na vida, cara. E assim, quando começou o podcast, eu era o único no mercado editorial. Agora só o Sérgio não está fixo no mercado editorial.
É, exatamente.
Então, é assim, é uma loucura, né? Então, acho que aquele negócio de acreditar e continuar trabalhando para que as coisas aconteçam vale demais.
Essas mudanças profissionais são mudanças grandes, né? Você vê, o Naranja era o cara que era do comércio e agora tá trabalhando como editor. Eu tinha loja e-commerce, né?
Sim.
Vendia quadrinhos e tal, e agora, depois de um tempo também no mercado editorial. Mas são coisas que é engraçado, porque a gente sempre foi apaixonado pelo quadrinho, mesmo quando trabalhava com outras coisas, né? Eu sou um cara que vem do background de tecnologia, informática, esse tipo de coisa.
Ah, é. Legal dizer isso, né, Samir? Nenhum dos dois tem formação de jornalista ou de letras, mas escreve muito bem.
Pois é, mas a gente acabou acumulando muito conhecimento e experiência ao longo do tempo. Primeiro com o Universo HQ e depois com outras experiências, escrevendo para revistas, escrevendo para jornais, fazendo crítica, fazendo muitos textos, a gente lançou livro, então acaba tendo esse acúmulo de experiências que é um know-how do mercado, né, de certa maneira, que a gente acaba tendo. E as oportunidades aparecem assim, é um momento, como eu falei, a gente era tudo apaixonado por quadrinhos e, claro, todo mundo que é apaixonado por alguma coisa sonha em poder trabalhar com aquilo, né? Acaba sendo coisas que a vida traz pra gente, às vezes, inesperadamente.
Essa que eu vou contar também acho que ninguém conhece. Eu tenho diploma em duas faculdades, a segunda foi Direito, mas eu sempre me interessei pela área educacional. Antes da pandemia, eu fiz pós-graduação em docência no ensino superior e um pouquinho antes de começar a pandemia, eu passei no mestrado na área de educação da Unifesp, a Federal de São Paulo, que é bem concorrida, mas foi aprovado. Tava lá nos primeiros meses, quando vem ela, a pandemia. E aí eu não tive... O mestrado ele nos toma muito tempo e infelizmente eu precisava, com outros problemas, eu não podia dedicar o tempo necessário. Eu tive, tristemente, que abrir mão, mas faz parte.
O Nara citou agora para o quadrinho nacional e eu, na minha abertura, eu falei que eu fico muito feliz, né? Porque essa é uma das coisas que eu acho que mudou muito também desde que começou o Confins. Eu tava fazendo a varredura de episódios que a gente tem. Tem um, inclusive, que eu já vou botar aqui, que a gente vai ter que fazer uma parte 2, que era quadrinhos nacionais que merecem ser lidos, alguma coisa assim, né? Para ler ou reler, porque já muita coisa aconteceu desde aquilo. O mercado nacional, em termos de qualidade, tá indo muito, muito, muito bem. Tem muita coisa boa sendo lançada. Mas veja, quando o Confins começa, a gente, por exemplo, não tinha adaptação de filme nacional, e agora, só editado por mim, teve 2, né? Teve Gatos e Lições, teve Tungstênio, teve Gostemos ou Não, Doutrinador, e se não me engano, tem mais adaptações de quadrinho nacional que estão para pintar ou vão acontecer. Mas, assim, uma coisa que é muito marcante, assim, há um amadurecimento, especialmente dos autores. Ainda falta o profissionalismo do mercado, falta, não falta espaço para os caras, falta, mas eu vejo uma maturidade acontecendo já, tanto na produção do quadrinho quadrinho, quanto na escolha dos temas, quanto na maneira como as histórias estão sendo contadas. Vocês também sentem isso?
Sim, bastante.
É, e você vem só algumas vezes, né, Sérgio?
É, pra mim isso é o que choca, porque como eu fico afastado, mesmo quando eu ia todo ano, você tá afastado um ano, de repente você chega e tem, meu, quantidade de gente que você não conhece produzindo coisas fantásticas. E é sempre chocante, porque eu, inclusive, como tenho que voltar, eu não tenho condições de trazer a mala do Sidão, né? Porque hoje em dia a companhia aérea te cobra uma fortuna por uma mala extra.
Verdade.
Então é inevitável que eu compre quadrinho nacional e que eu tenha um monte de coisa, mas às vezes chega um limite que você fala, não dá, não tem como levar, tem que deixar no Brasil, entendeu? E me choca muito a velocidade e a qualidade dessa geração nova produzindo quadrinhos, né? E quanta gente passou a tentar viver de quadrinhos, né? Mesmo que ainda não seja possível, tem muita gente que esse é o sonho. E estão produzindo muita coisa, tanto online quanto em papel, toda a CCXP. Você vê o pessoal, não, esse ano vou levar 2 quadrinhos novos, esse ano vou levar... Tem sempre a proposta de produzir, porque tem a CCXP no fim do ano, tem alguma outra coisa. Então, as pessoas realmente estão se dedicando a isso. E é uma coisa que antes era difícil de ver, né? Era uma outra situação.
Isso aí. É importante me deixar muito claro que a gente não está falando aqui que todos os quadrinhos nacionais estão no nível... Não. Tem quadrinho nacional ruim, como tem quadrinho europeu ruim, como tem japonês ruim.
Sim.
Mas o geral está subindo.
Mas é importante pontuar que a qualidade vai surgir a partir da quantidade da frequência de publicações.
É isso aí.
Sim, porque existe um amadurecimento, né?
Se não publicar, não vai sair material bom. Esse amadurecimento do mercado acontece naturalmente a partir do momento em que os autores conseguem publicar seus trabalhos. A gente já falou agora há pouco da importância que o Catarse teve para isso, mas várias editoras estão publicando materiais nacionais e cada vez com mais frequência. Esses materiais só vão sair com qualidades profissionais, só vão evoluir mesmo na qualidade de suas obras, seus roteiros, suas artes, a partir da constância de publicação. Se não publicar, não tem como se aprimorar. E isso tem acontecido. A gente tem visto um mercado independente, um mercado nacional, se fortalecendo nos últimos anos, e isso vai acarretar, como a gente está vendo hoje, materiais de muito boa qualidade sendo lançados.
Se você pegar uma pessoa que fez 3 quadrinhos no ano, durante 9 anos, que é o período que nós estamos discutindo aqui de mudança, essa pessoa fez 27 HQs. É natural que, se você for analisar esse material, as 7 últimas vão ser de uma qualidade superior às 7 primeiras, né? Por quê? Porque tem a experiência do cara imprimir, a experiência do cara produzir, a realidade da grana da pessoa, tudo isso está contabilizado já.
Ou seja, e como a gente tem muito ouvinte novo, é legal de dizer isso, e, pelo amor de Deus, isso aqui está muito longe daquele, de ser papo de coach, o cacete, tá? Isso que o senhor falou, isso vale para nós também.
Sim.
Até porque eu ouvi os primeiros Confins do Universo que a gente gravou, eu falava assim, isso não é possível, cara. Tem episódio que eu abria gritando, tem episódio que eu tava parecendo que eu tava morto. Nós fomos aprendendo a fazer o podcast. O que a gente tinha de muito bom sempre foi o conteúdo. A forma, a gente foi modelando. Isso vale pra todo mundo, de novo, independentemente da idade em que você está.
E sempre legal falar sobre isso, o quanto mudou desde então o mercado em termos de diversidade dos artistas que produzem e publicam com muita qualidade.
Sem dúvida.
Então tem muito, muito mais mulheres produzindo, artistas LGBT, QIAPN+, estão aí no mercado. Tem a PocCon chegando agora, que é um evento super legal.
Puta evento. Crescendo a cada edição.
Uhum. Então isso a gente vê aí se fortalecendo ano a ano. Isso é muito bom.
E é legal também de dizer isso. Eu não tenho o menor problema de dizer, gente. Menor problema de dizer isso. Eu já falei isso nas nossas lives e tal. A sociedade tem mudado muito e tem dado chance pra gente melhorar. Não melhora quem não quer, tá? Tem episódios que eu ouvi lá atrás em que tem falas minhas que hoje pra mim são muito problemáticas. Tem um episódio em específico que eu não vou lembrar qual o número, mas assim, que tem uma brincadeira que eu faço com o Ramone e, cara, tem conotação homofóbica. Na época eu não atentava pra isso. Hoje a gente atenta. Então, assim, esse processo de maturação é natural, cara. Como a gente sempre procura trazer os convidados mais diversos, tanto aqui quanto na resenha, é justamente pra isso. Tem gente que nos enche o saco. Eu vou falar aqui mesmo. Tem ouvinte que escreve, ah, quando vocês trazem mulher, eu não gosto. Por quê? Por que você não gosta? Porque elas não acrescentam nada. É um bobo. Desculpa, acho que é a melhor definição da palavra. É bobo, porque é óbvio que acrescenta. Óbvio que você tem que estar com os olhos e os ouvidos abertos para entender isso.
Eu acho que nós hoje somos, digamos, os velhinhos do mercado em termos de jornalismo, né? Nós estamos só com o site, são 24 anos.
Quase 25 anos.
É, do podcast está fazendo 9, né? Então, não só o nosso público mudou, né? Como tudo, a sociedade mudou, nós mudamos, todos nós estamos muito mais velhos, né? E tem aquela situação onde a gente tem leitores hoje, e ouvintes, e gente que descobre o nosso trabalho a partir do podcast. Eles não têm a menor ideia do nosso histórico, não sabem o que, que a gente editou, o que a gente publicou, o que a gente traduziu, o que a gente fez, os textos que escreveu, nada, nenhum prêmio, nada. Ele escutou um podcast e 4 caras falando de quadrinho e curti, entendeu? Então, existe essa coisa também que pra muita gente nova, a realidade começa a partir do momento que eles estão vivos.
É isso mesmo.
Então, existe um histórico que a gente tem, que às vezes a gente tem que lembrar que nem todo mundo conhece, porque existe esse imediatismo da informação e do pessoal mais novo, né? Não todo mundo, lógico, mas existe isso. E a gente hoje continua aprendendo, porque como tudo muda, o mercado muda, as editoras mudam, a situação, o jornalismo, a mídia, a gente também tem que mudar, também tem que se adaptar, também tem que crescer, né? Também tem que aprender. E quanto mais velho a gente fica, mais desgastante esse processo é, do ponto de vista da gente falar, poxa, nós temos que agora pensar em like, em clique, em vídeo, em live, né?
Em catarse.
Em catarse. E são coisas que são naturais para uma geração bem mais nova, mas a gente se adaptou e nós estamos fazendo e a gente tenta fazer bem, né? Tenta fazer profissionalmente. E é um período de aprender mesmo. É a mesma coisa que o cara que faz o primeiro quadrinho e daqui a 10 anos ele faz um quadrinho muito melhor, né? A situação é a mesma, né?
E Sérgio, ano que vem é Bodas de Prata.
É. 25 anos do Universo HQ.
É isso.
Pra vocês terem uma ideia, quando o site... A gente vai fazer 25 anos de site. Quando o site começou, eu tinha menos de 25 anos. Ah, acho que era 21, sei lá.
É isso aí.
Já é mais da metade da minha vida.
É. E Samir, é legal isso que o Sérgio falou, né? Porque parece aquele negócio de, eu tô velho demais pra mudar. Eu tô velho demais pra aceitar esse tipo de coisa. Não, você não tá velho demais pra nada.
Não.
Você não tá velho demais pra nada.
É só querer, né?
É só querer, é só querer. Agora tem gente que não quer, tem gente que quer manter todos os seus privilégios. É isso, mas é uma escolha.
Ah, veja, a gente também não tá dizendo que é fácil.
Não, não é, não é. A gente erra também pra caralho.
É, e tem coisas que você passou a vida aprendendo de um jeito e de repente não é esse jeito. Ninguém tá dizendo que é fácil. Nós só estamos querendo dizer que existe uma experiência de vida. E você tem que abrir esse leque, né? Você tem que se adaptar ao que tá acontecendo. Senão você tá defasado pra sempre. Eu tenho, os meus 3 irmãos aqui sabem muito bem que eu tenho sérias restrições e dificuldades com algumas das mídias novas no quesito de redes sociais, com Instagram, com Facebook, com o uso da inteligência artificial generativa, né? Que todo mundo conhece mais aí como chat GPT, né? Eu acho tudo isso muito, muito ruim para a privacidade, mas esse é um outro conceito que as gerações mais jovens não têm. Quem nasceu e já tinha internet, por exemplo, o conceito de privacidade, esse limite, essa questão de você entender onde é o seu limite do que é privativo e o que é público, desapareceu para muitas pessoas. E a gente ainda vem do tempo que existia uma questão de privacidade muito séria, né? E isso interfere, às vezes, na questão como a gente faz o jornalismo, na relação que a gente tem com os ouvintes, com os leitores, com as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, né?
Bom, então vamos voltar pro quiz aqui. Foi bom vocês terem falado, já que a gente falou de tanta coisa, né? Essa daqui eu já contei no episódio 5, mas pra audiência rotativa, né? O nosso primeiro episódio com convidado foi o 5º episódio, foi o Ramone convidado, né? Que foi o Histórias com Maurício, que nós contamos histórias com o Maurício de Souza, com a turma da Mônica e tal. E foi nesse episódio que estreou Bem-vindo, Bem-vinda, né? Na abertura. Agora, me digam uma coisa, agora vocês vão ter que chutar muito. Total de horas, isso que foi pro ar, do Confins do Universo até hoje.
Puta merda.
Vixe. 370 horas.
350, eu vou chutar.
Eu vou chutar 380.
Pô, dessas se chutaram bem. O nosso total de horas é de 335 horas, 20 minutos e 32 segundos, sem contar esse episódio aqui. Quer dizer, nós vamos chegar aí a uns 300, com mais uma hora e bolinha, quase 340 horas de Confins do Universo. É coisa para caceta, gente. Ô, Samir, faz a média aí. Divide isso daí por 199, vê qual que é a nossa média.
Uma hora e 41 minutos e 6 segundos.
Olha aí, 1h40, de média. Nós só temos dois episódios abaixo de 1 hora, um acima de 3, que é o do aniversário do Universo HQ.
Essa foi a maior de todas, né?
Essa foi a maior de todas, de longe.
E a menor de todas foi o primeiro episódio.
O primeiro, é o primeiro mesmo.
Que a gente fala do filme do Quarteto Fantástico, e agora a Marvel anunciou um novo filme do Quarteto Fantástico. Então, quando a gente fizer um programa sobre o novo filme, vai ser um ciclo interno que será fechado.
O episódio dos 20 anos do Universo HQ teve 3h40 minutos e 22 segundos, cara.
Só que de gravação foi quase 6 horas.
Nossa, quase 6 horas. Participaram, além de nós quatro, o Marcos Ramone, o Adacir Júnior, o Guilherme Kroll e o Zé Oliboni, todos os colaboradores do Universo HQ. Bom, moçada, quando a gente começa o Confins, tinha um negócio que estava efervescente e que eu confesso que achava que ia estar mais longe hoje, que é o quadrinho digital. E pra vocês?
É, pra mim também.
Eu tinha ideia que era inevitável, mas também não tinha ideia do que ia acontecer, né? Essa história do Comicology, esse tipo de plataforma, parceria com a Amazon, né? Por exemplo, hoje eu faço resenha no tablet. Isso pra mim não era uma coisa que eu tava pensando, né? Mas que o quadrinho digital era uma coisa inevitável e que não ia necessariamente ser só o Webtoons, o Webcomics, né? Isso tava na minha cabeça.
Eu continuo achando que ele é inevitável, né? Mas eu esperava que estaria maior.
Eu acho que ainda tem muita resistência de leitores e de editoras também sobre o quadrinho digital. E é uma coisa assim, que a gente aqui no Brasil, a gente tá nas Américas e tudo mais, a gente tem muita influência do que vem dos Estados Unidos e tudo mais. No Japão, quadrinho digital já vende mais do que quadrinho físico. Então lá é uma realidade.
Verdade.
Aqui no Ocidente, ainda há uma barreira aí a ser vencida, que precisa ser vista.
Na Europa, uma das iniciativas de quadrinho digital fechou, inclusive.
É, acho que ainda tá procurando o seu meio, né? O seu caminho definitivo. Mas segue sendo uma excelente solução para artistas iniciantes aparecerem, né? Tem vários artistas aí que foram pro impresso a partir da visibilidade que conseguiram publicando em plataformas online de quadrinhos digitais.
Não, sem dúvida. Teve o Social Comics, teve o Digital Comics. Teve uma iniciativa que acho que é do ano passado, se não me engano, muito legal, que é o Funktoon, né? O Funktoon, que foi capitaneado pelo Rafa Pinheiro, pela Guará, o pessoal da Guará, né, tal, que é só de quadrinho nacional. Você entra lá, tem quadrinho nacional em tudo que é lado pra você ler. Então, eu acho que o que eu digo talvez não tenha explodido tanto na questão comercial, mas acho que na questão da divulgação atinge bastante gente. Outra coisa que a gente presenciou foi algumas mudanças de formato. Você pensa, a gente chegou a fazer antes dos 50, se não me engano, um episódio que era no Reino da Capa Dura, em que a gente discutia que, ó, tá tendo muita capa dura, ainda continua e tal. Só que, cara, chegou no Brasil o ônibus, por exemplo. É, e ao mesmo tempo que tem o ônibus, a Conrad lança o HQ para Todos, que é um formato de quadrinho super barato, né? Era R$9,90 a maioria deles e tal. Quer dizer, o mercado tá muito diverso, não só em títulos, mas também nos formatos. Porque você deve lembrar, o ônibus não vai pegar no Brasil nunca. Imagina, pois são 2 por mês a Panini, cara.
Eu acho que tudo isso é efeito de uma mudança de comportamento do público e do mercado, que não é só mercado de quadrinhos, é mercado editorial mesmo, né?
Uhum.
A gente já falou aqui sobre diminuição de banca, sobre fechamento de livraria, problemas de distribuição. Materiais como ônibus e capa dura são materiais que têm uma vida maior, né? Uma vida útil maior. É um preço mais caro, mas que tem uma vida útil maior. Banca, depois de 30 dias, acabou. O que você vai fazer com o material depois de 30 dias? Né? É assim que funciona a banca. E hoje você vê banca recebendo capa dura já também, né? Acontece muito. Então, acho que é uma mudança de mercado editorial mesmo. As tiragens não são tão mais grandes, então, para você poder ter o seu retorno de investimento, você vai ter que fazer edições que o preço de capa é maior, é menos pontos de distribuição. Acaba juntando várias coisas que acabam levando. E sem falar do comportamento do público, que hoje em dia leva muito mais a sério o colecionismo do que antes, né? Então, a partir do momento que um público tem uma postura de colecionismo, ele exige materiais que têm um acabamento diferente também.
É, o que me preocupa nessa história toda é que o mercado americano, ele comporta o ônibus e um certo volume de publicações, né? E na minha cabeça, o Brasil não comporta esse volume de publicação sustentado por um tempo muito grande. E espero que eu esteja enganado, mas alguns desses formatos, eles vão contribuir para nichar ainda mais, para fechar ainda mais o mercado, entendeu? Para restringir o público.
Eu acho que já aconteceu, mas eu acho que vai estar errado, viu, Sérgio? Acho que o ônibus vai ser muito difícil de sair do nosso mercado agora.
Mas o ônibus, até para o mercado americano, é nichado.
Sim.
O que tem que entender é que tem que ter materiais para todos os públicos. Ônibus, quando alguma coisa sai em ônibus, ele já saiu em capa cartonada, já saiu na mensal. Os produtos, ele tem várias etapas de vida. vida, né? Falando do mercado americano, tá? A primeira é lá a revistinha de 22 páginas, 20 páginas, a mensal. Tem essa, esse primeiro momento de vida dele, que é a mais barata, a mensal e tudo mais. Depois vai para um encadernado de capa cartonada, juntando um arco de histórias, que vem ali 6, mais ou menos, juntando 6. Depois vai para um capa dura, depois vai para um epic, depois vai para um ônibus, né? Esses materiais aí acabam voltando à vida de formatos diferentes para públicos diferentes. Quando se lança um ônibus, esse ônibus não é voltado para todo o público, porque o público não consegue comprar isso. É realmente um material já avançado nessa escala, vamos dizer assim.
E é importante a gente usar a tribuna do Confis, que é uma tribuna que tem alcance muito grande. É muito comum a gente ver comentários assim: ah, não, para diminuir a elitização, é só a gente pegar o ônibus e dividir em X revistas mensais com preço mais barato, que tá resolvido. Então, vamos lá. Não, não é tão simples assim. Primeira coisa, eu vou deixar muito claro, não existe essa conta. Por exemplo, se você pega o valor de um ônibus, que é um valor grande e tal, e você divide pelo número de páginas, de novo, isso não existe na conta da editora, tá? Vai dar um valor que é, sei lá, 10 centavos, 12 centavos, maior do que, por exemplo, uma revista mensal. Por que que ele é maior? Porque a tiragem é menor, o preço é mais alto, o produto é de luxo, tem capa dura, tudo isso você tem que contar. Por exemplo, na revista mensal não vai ter a capa dura. E todos esses apetrechos gráficos aumentam o valor. Então, assim, o Samir insistiu num negócio que é: tem produto para todos os públicos? É isso mesmo, tem mesmo. Só que nesse caso dos ônibus, é uma aposta. É uma aposta que a editora faz para pegar a tua grana logo de cara. E eu entendo demais, porque é um puta desembolso de dinheiro logo de uma vez, né? E quando você fala, ah, vamos dividir. Quando você divide toda a coleção, gente, toda a coleção, os primeiros números vendem mais do que os restantes. Depois há uma queda acentuada de vendas. E aí é muito comum, por exemplo, que durante a coleção haja um aumento de preço para recuperar o valor está perdido, porque não tem como manter o tempo inteiro, sei lá, uma saga gigantesca que aqui a editora aposta num ônibus, porque ah, aqui você vai levar tudo e acabou. Você vai comprar o que é bom, o que é ruim, é uma opção. A opção está na mão do leitor sempre.
Eu vou dar um outro exemplo dentro do seu raciocínio. Se você pegar, por exemplo, o Excalibur, aquela série original, e colocar num formato ônibus, você vai ter gente só comprando a fase do Alan Davis.
Sim, verdade.
E as fases que são mais baixa qualidade em termos de roteiro ou arte, você vai vender muito pouco, vai encalhar muito. E aí você tem justamente o problema que você falou, né? A editora para de publicar, o que que ela faz? Como é que você se livra depois desse material que encalhou?
Eu acho que tem que se ter em mente nesses casos, assim, existe um público que gosta de ônibus e que compra ônibus. Existe um público que gosta de capa dura e compra capa dura. Existe um público que gosta de capa cartonada e compra capa cartonada e as mensais. De novo, não existe um único tipo de leitor. Existem vários perfis de leitores. E quando se publica um ônibus, ninguém publica um ônibus da revista mensal atual do Homem-Aranha. Pega 2 anos de histórias do Homem-Aranha e publica. Não. Quando se vai para um formato de ônibus, já é um material que já passou, já foi publicado, às vezes é de uma época específica, de um período específico. Não é esse tipo de material que vai ser a principal porta de entrada para um novo público leitor. O que vai ser porta de entrada para um público leitor é o material muitas vezes mais atual, que é mais barato e tal. Então, você juntando fases específicas em um formato maior, tem um público que gosta disso, como tem o público da saga. Eu adoro as sagas. Eu acho, porra, isso super interessante, pegando várias fases que são adoradas pelos fãs do Superman, do Batman, dos X-Men, do Homem-Aranha, da Liga da Justiça, enfim, todos esses.
Uma coisa que aconteceu recentemente que eu acho que vale mencionar, até porque não acontece sempre, né? Não são muito, aliás, são poucos artistas dos quadrinhos que furam a bolha. Furam a bolha, quando eu quero dizer, a gente que não lê quadrinhos, não se interessa por quadrinhos, sabe de cara quem é, que nem a Turma da Mônica, né? Que a gente tem versões delas, inclusive, em muros de escola, espalhadas pelo Brasil inteiro, e todo mundo sabe que é do Maurício. Você tem o Calvin, que praticamente todo mundo reconhece o Calvin só de olhar, ou a Turma do Peanuts, o Snoopy, o cachorrinho, todo mundo sabe quem é. E nos últimos anos, pra nossa surpresa, nós temos um mangaká mestre de horror, que no momento que eu vi no foi na plataforma, na rede social Twitter, um Twitter com um meme fazendo referência ao trabalho dele e milhares de curtidas, eu falei, não é possível, todo mundo conheceu o Junji Ito, é uma coisa impressionante. Mas é impressionante porque ele começa com a Conrad. Quantos anos não faz que a Conrad lançou o Uzumaki em formato pequeno, 3 volumes, né? Depois o Uzumaki volta pela Devir, a gente tem a Pipoca lançando uma coleção grande do autor, então a gente volta a ter tiros pela Darkside também, recentemente pela JBC, inclusive eu que editei o Declínio do Homem, que o Samir Naliato resenhou recentemente e disse que ficou assustado. Então, assim, muita gente reconhece o traço do cara de cara, de ver uma arte dele. E veio pra CCXP, foi um sucesso, com gritos de Jorgito, né? Que o Sidão puxou, inclusive. Então, eu acho isso incrível, porque furou a bolha.
Nara, sabe, você tá falando... Deixa eu aproveitar e falar de outra coisa, então, porque é importante isso. É, o podcast começa em 2015. A CCXP começa em 2014, um ano antes, tá? Só que, antes disso, claro, tinha FIC e tudo mais. Mas nesse período de 2015 pra frente, que é quando existe o podcast, muitos eventos surgiram também.
Verdade.
A reboque aí do sucesso da CCXP, claro que nenhuma do tamanho da CCXP, é o maior evento que a gente tem de cultura pop, mas vários outros eventos surgiram. O FIC continuou, mas PocCon, que já foi mencionado aqui, é posterior a isso, e vários outros aconteceram. E eu acho que essa experiência mais frequente de eventos estreitou o laço de autores com leitores.
Sim.
Então, é claro que a gente sempre, puta, cara, Alan Moore, a gente sempre foi doido por Alan Moore.
É.
John Byrne, que era o que a gente lia na época, né? Neil Gaiman, Frank Miller e tal. Mas, tendo essa frequência de eventos e o público podendo ir nesses eventos, encontrar realmente os autores, criou uma outra dinâmica aí de relacionamento entre os dois lados. E eu acho que isso acaba refletindo nisso que você está falando agora, né? E eu acho muito interessante isso.
Outra coisa que a gente acabou não citando, Samir, do mercado nacional, como tá, as coisas estão mudando. Cara, desde que começou o Confins, nós temos agora um jabuti para história em quadrinhos, velho.
Sim.
Nós temos autores brasileiros, como o Marcelo de Salete e o Marcelo Quintanilha, que ganharam prêmios importantíssimos fora do Brasil. Eisner, Angoulême. A gente tem um monte de novas iniciativas surgindo aqui e ali para fomento de quadrinhos. Aqui em São Paulo tem o PROAC, mas outros estados começam a ter programas. Meu sonho era que tivesse um PROAC por estado. Essa que era a verdade, tá? Alô, alô, governo federal. Quem sabe, né? Seria muito lindo. Mas assim, também nesse aspecto, a gente começa a ter mais visibilidade pro quadrinho nacional. Recentemente, o Itamaraty fez uma comitiva de quadrinistas brasileiros que foram a Cuba falar num evento lá. O Marcelo de Salete tava lá, o Alcimar Frazão tava lá, o João Pinheiro tava lá, a Cirlene Barbosa tava lá, o Estevão Ribeiro, muita gente. E muita gente bacana, muito, muito legal a delegação brasileira que foi pra lá.
Assim como tem indo muito brasileiro pra Angoulême também.
Isso, exato. Foi ótimo você falar isso, porque o mercado francês, especificamente o Festival de Angoulême, passou a convidar editoras brasileiras. A Pipoca e Nanquim foi esse ano aqui, pelo que eu sei. A Mitos foi convidada e a Dark Side também. Então, assim, o mercado internacional começou a olhar pro nosso mercado com olhos mais atentos. Isso é uma coisa que antes era, pô, o máximo que a gente conseguia era publicar um aqui, outro ali, e assim as coisas vão. Então, é mais uma das coisas que mudou para melhor nesses 9 anos de Confins. Aproveitar falando em 9 anos de Confins, vamos aí com mais uma curiosidade que eu levantei aqui para vocês. Agora vai. Vou terminar com essa aqui pra gente já matar, vai. Quantos episódios vocês acham que nós fizemos com o quarteto completo?
Só os 4?
Não, não só os 4. Que os 4 estiveram.
Podia ter convidado, mas os 4 estavam juntos.
Exatamente.
Ah, essa é difícil. Essa eu não faço a menor ideia, cara.
É, porque eu frequentemente não participo de alguns, né?
Uhum.
Eu vou chutar 165?
Eu vou chutar 140.
Meu chute, 103 episódios.
Olha aí. Marcelo Naranjo errou por um.
Sério?
Foram 102 episódios só em que nós 4 estivemos juntos. Uhum. Incrível, né?
É porque o Naranjo falta muito, ele já sabia que o dele tava na conta aí.
E digo mais, se voltar nas outras perguntas, todas o número mais próximo foi o meu.
Olha aí, Naranjo.
Peço perdão aos amigos que não entendem tanto do assunto.
Essa checagem vai ficar aí para os nossos ouvintes.
Eu quero saber quantos programas tiveram só os 4.
Quando a gente gravou 50, Samir, eram 31 que os 4 estavam. E a gente aumentou mais 71 agora. Então, assim, por quê? O Sérgio, como a gente já bem explicou, né? O Sérgio, às vezes, quando é ligado ao mercado nacional, o Sérgio não participa. A gente já falou disso no episódio 50. O Sérgio faltou 74 vezes.
É bastante.
O Naranjo faltou 48 vezes. E Samir Naliato e Sidney Guzman não faltaram nenhuma vez. Esses dois são os caxias da história toda.
Ponto firme.
Eu só vou falar uma coisa. 102 episódios que você falou que participaram os 4, significa que em 98 episódios, ou o Sérgio ou o Naranjo faltaram, ou os dois, porque nós dois nunca faltamos, sempre estivemos aqui.
Exato, exato. Nós somos os Caxias.
Então, mas veja, quantos eu faltei? 70 e...
74.
E o Naranjo?
48. Mas teve episódio que os dois faltaram.
Exato, porque 74 mais 48 dá mais da metade, né?
Exato, exatamente. E teve alguns individuais, né?
Em uns 26 episódios faltaram os dois.
Exatamente. Agora, que foi. Fomos só nós quatro, vocês vão cair duro.
Mas deve ter sido pouco.
34. Muito louco, né, cara? Você fala, putz, olha só, impressionante. Você fala, caramba, parece que a gente não imagina, né?
O resto dos programas do ano vai ser só nós quatro, então, pra aumentar esse número.
A parte mais louca, essa que eu fui contar. Qual que vocês acham que foi a maior sequência que a gente conseguiu fazer com os quatro reunidos? Quantos episódios?
Pô, tu contou até isso?
Contei. Aqui é trabalho, meu filho.
5.
12.
Sei lá, 7.
O Sérgio acertou na mosca. Só 7 episódios. Foi do episódio 46 ao 52. E depois nós fizemos 3 sequências de 5. Do 21 ao 25. Do 86 ao 90. E do 137 ao 141. Uma doideira, né? Fala sério.
É.
Caraca. Quando você para pra ver os números, eu falei, porra, bicho, não é possível. Como é que a gente fez isso? Como pode? Muito louco.
Ó, nós estamos em 2024. Esse é o 5º episódio do ano. E em 2 deles, o Naranjo e o Sérgio já não participaram, então...
É isso.
Esse ano teve destaques de 2023 que Sérgio Naranjo não participaram e teve do Ivan Reis, né, que também não.
E o Ivan Reis foi uma questão que tinha já muita gente pra participar e aí você dá espaço.
E também rolou de, às vezes o Sérgio tá em férias, o Sérgio tira 8 férias por ano, também tem isso.
É mais ou menos isso também.
E a loucura, gente, são 34 já contando esse aqui que é o 200, cara, que só foi nós quatro. Muito louco, né, parece que, imagina.
Nossa, é complicado, porque eu chutaria, em 9 anos, eu chutaria mais programa nós quatro.
Pois é, cara, e assim, é que teve muitos em que a gente participou, né, como eu falei, foram 102, então você vê, a diferença da 68 programas a mais, teve nós quatro e mais convidados. Então, quer dizer, agora só nós quatro, não, é que a gente, essa é uma outra característica que a gente adquiriu com o passar do tempo, né. Ah, vamos chamar mais gente pra diversificar o debate, né, o tempo inteiro a gente passou a fazer isso.
É, porque era aquela coisa, né, são quatro marmanjos branco, de mais de meia idade.
É isso aí, todos héteros, casados, é isso aí, é isso mesmo.
Eu sou jovem ainda, fala isso não.
É, você é jovem.
Você não é jovem, mas nem no seu coração mais você é jovem.
Eu sou de alma. Ó, só pra mudar essa estatística, no episódio 201 eu não vou participar. Aí vai ser um que o Samir não participou.
Aí sim, Samir, gostei de ver. Gostei de ver, você não vai participar, vou ficar só eu, sozinho.
E no seguinte, o Sidney não vai participar. Precisamos de estatísticas novas.
É verdade, a gente tem é que na resenha a maioria das vezes nós quatro participamos, né?
Sim.
Ah, sim.
É, eu só não participo da resenha quando eu tô realmente viajando.
É, já aconteceu tal. Eu acho que teve uma... Ah, lembrei, foi ano passado. Eu não participei que eu tava voltando de Portugal pra cá e eu entrei, mas eu entrei nos comentários. Eu tava embarcando.
É, nas lives, todo mundo já faltou pelo menos uma vez.
Agora, eu já gravei programa com pneumonia.
É verdade. Você já gravou programa da Bahia, sei lá de onde.
E já gravei programa com mão quebrada, já gravei programa da Suíça, já gravei programa de vários países.
Ou seja, uma coisa legal de dizer, cara, antes de terminar o programa também, Samir, é a melhora na parte técnica, né? Puta, quando a gente começou a gravar, a gente, todo mundo usava uns microfones meia boca, cada um gravava a sua própria faixa.
Nossa, pesadelo.
A gente sempre teve a preocupação de ter um programa de boa qualidade de captação de áudio e tudo isso, né? Nem sempre é possível, porque, afinal de contas, a gente não grava em estúdio, cada um grava de sua casa. Então, há coisas que acontecem que estão alheias à nossa capacidade de impedimento, né? Trânsito, né? Vizinho.
Cachorrinho.
Opa, não podemos esquecer, o vizinho, o cachorro foi embora.
Tem os convidados.
Acontece, mas é um cuidado que a gente sempre teve. E aí, com o tempo, né, surgem outros tipos de microfone e outros tipos de software. Hoje a gente grava, a maneira que o software que a gente usa pra gravar é completamente diferente do começo. A gente, cara, eu nunca mais nem usei Skype, a gente gravava pelo Skype no início.
Verdade.
É um programa que eu não uso mais.
Uma coisa que acontecia é que o Sidney tinha um laptop que esquentava.
Nossa, lembra disso, cara? Nossa, né?
E aí, quando chegava num determinado momento, a faixa dele parava de gravar.
É verdade, acontecia mesmo.
Então a gente, às vezes, tinha que recomeçar, checar se tinha gravado a faixa e começar de novo daquele ponto, porque senão corria o risco de perder toda a fala do Sidney a partir de um determinado momento. Então as gravações eram realmente mais sacrificadas.
E eu lembro que quando a gente parava pra salvar os blocos, o Naranjo na época tinha um computador muito antigo, também que demorava pra salvar cada bloco, lembra disso?
É, lembro.
Sim.
Puta, cara, mas foi um caos na Terra. E aí a tecnologia melhorou, a gente faz todo mundo gravado na mesma faixa, não é na mesma faixa, né, Samir? No mesmo canal de áudio que separa as faixas, né? Ou seja, a gente já deu muito trabalho pra Radiofobia, pro Jeff, pro André antes dele, pro Léo, já demos muito trabalho, mas a parte técnica continua impecável e eles já salvaram nossa qualidade de som muitas vezes, mas muitas vezes.
aqui internamente pra gente também teve mudanças nesses 200 episódios do Confins, né? Por exemplo, aqui mesmo no Confins, as nossas vitrines, agora tem o Fabrício que faz aqui as vitrines pra gente já há algum tempo, então são vitrines diferenciadas. O site mudou nesse período dos 200 episódios, depois da nossa campanha no Catarse, ajudou a reformular, foi um site todo reconstruído pro Universo HQ. Tivemos as camisas do Universo HQ também, né? Lá com o pessoal da Uma Penca vendendo. Várias coisas. O nosso livro foi lançado no ano do podcast também.
Verdade.
O podcast saiu no meio do ano, o livro foi no finalzinho do ano. Então, com 6 meses de podcast, o livro saiu.
É uma das raras vezes que eu estive na CCXP.
Verdade, você tava lá nesse ano.
E no FIC, né, Sé?
E no FIC também,
E no mercado de quadrinhos que a gente lê, pô, super-heróis, também mudou muita coisa, né? O Superman agora tem filho.
Sim!
Os universos continuam mudando, vários super-heróis surgiram nesse período, muita coisa aconteceu, alguns já estreando no cinema. E isso sem falar em novos autores, escritores, desenhistas que surgiram aí e se firmaram no mercado, fazendo grandes trabalhos. E editorialmente também, né? Só pra ficar aí no exemplo, o selo Vertigo foi extinto durante esse período de 200 episódios do Confins. Inclusive, temos um episódio especial sobre a Vertigo que recomendo a audição aí do público. Cara, as coisas mudam muito rápido, cara.
Sim, sim, sim. A gente testemunhou o final da primeira fase da Marvel, né? E com que empolgação, né? E até nas pautas a gente foi mudando, né, Samir? Precisa parar pra pensar. Porque qualquer adaptação de filme a gente tinha que fazer um programa. Aí foi, peraí, não... Não, acho que não, né?
Começou a ter muito filme, né? Aí não dá, aí fica complicado.
Exato. E assim, muito filme que não merecia um programa, né? Falou, pô, com tanto tema de quadrinho que a gente tinha pra falar, olha só.
Mas esse ano tem filme que pode valer programa, a gente vai discutir isso depois. Inclusive, pra alegria do Sidão, acho que Deadpool 3 seria um bom programa. Pra ano que vem, o reboot da DC com o novo Superman pode valer um programa. E o Quarteto Fantástico a gente tem que fazer pra nossa...
obrigatório.
Nosso ciclo interno aqui, porque a gente começou com um quarteto, então vamos falar do novo também. E vamos ver o que o pessoal vai aprontar aí nos cinemas e tudo mais pra ver se vale um programa.
Você acha que ele não ia querer fazer um programa do Superman novo, né? Tá bom. Se dependesse dele, ele já fazia o programa da foto que furtaram ontem.
Aliás, a gente tá gravando o programa no dia seguinte que o James Gunn revelou o novo símbolo do traje do Superman, né? Inspirado no Reino do Amanhã. A gente podia discutir aqui tranquilamente uns 15 minutos só sobre isso.
Deixa pra lá. Outra coisa que mudou no nosso mercado, gente, que a gente não pode deixar de citar antes de terminar... Cara, a gente tá experimentando um momento agora de séries que a gente nunca sonhou em ver aqui no Brasil estando sendo concluídas, ou vão ser concluídas. Por exemplo, a Pipoca e Nanquim pegou o Blueberry, velho. Cara, a gente cansou de ver, o Blueberry não vai vender nunca no Brasil. A Mythos tá lançando o Ken Parker, né?
Tá saindo o Corto Maltese.
O Corto Maltese pela Trem Fantasma.
Uma coisa importante do Sidão, disso que você tá falando, eu lembrei. As coleções que não existiam no Brasil e tiveram nesse período.
Isso!
Né? As coleções Marvel, DC, Valente, Star Wars. Teve um momento ali, antes da pandemia, que isso ficou muito forte, essas coleções de banca. Aí veio a pandemia. Bom, tudo fechou, banca também. A economia já não era tão estável pra fazer uma coleção longa desse tipo, né? Tanto que as últimas sofreram bastante com reajustes em curtos períodos de tempo. Mas essas coleções continuam até hoje, de outras maneiras, né? A Panini tem lançado coleções.
É verdade, mas é muito louco, sabe? Que essas coleções da Planeta D'Agostino, da Salvati, da Eagle Moss, a gente chegou a fazer um confim sobre isso, né?
Sim.
Maneira de colecionar, se não me engano. Quando a gente fez isso, era uma efervescência. E aquilo foi uma bolha que, puf, ainda tem coleção pela Panini, mas a Panini é uma editora mesmo, não é aquele negócio de fazer assinatura da coleção.
Salvati, Golmose e Planeta D'Agostino são editoras especializadas em coleções e não só de quadrinhos. Eles lançam outras coleções, coleções de miniatura, coleções de veículos que monta, enfim, tem um monte de coisa. E quadrinhos era um dos pilares dessas várias coleções. A Panini já é uma editora especializada em quadrinhos e aí lança coleções de quadrinhos e tudo mais. É diferente. É um esquema diferente. Outros tinham 60, 100 volumes e tal. Mas se transformou em uma outra coisa agora. Mas teve muito forte as coleções de banca. Quinzenais. Era uma coisa puxada.
Sem dúvida. Então, assim, isso, a gente já falou disso no episódio Quadrinhos Europeus 2. Mas, por exemplo, os materiais europeus hoje tem uma... Não uma facilidade maior, mas tem mais abertura para vir para cá. Porque as editoras europeias finalmente entenderam que não adiantava cobrar aquele royalty absurdo. Um advanced absurdo, e que as nossas tiragens nunca poderiam se comparar com as de lá, e hoje se entende isso. Um dos reflexos disso, por exemplo, é o convite para editoras brasileiras irem a Angoulême e a outros festivais da Europa. Bom, antes de terminar também, eu acabei falando um monte de coisa do mercado, acabei falando também de uma mudança minha, né? Além, claro, do meu trabalho que todo mundo acompanha, cara, nunca sonhei na vida que eu ia ser o editor de um selo que venderia mais de 1 milhão de exemplares, são as Graphics MSP, né? Tenho feito coisas pra caramba por causa do Confins, palestras, cursos, por exemplo, Samir, quando começou o Confins Universo, não tinha meu workshop de quadrinhos, né? Então, assim, olha que loucura. E especialmente, né, uma coisa que eu mudei pra caramba foi a maneira de pensar minha vida, depois do susto que eu dei em vocês, né, com aquele apagamento de memória.
Sim.
Eu falei, ou eu mudava o meu jeito de pensar a vida e passava a viver um pouco, em vez de viver só pro trabalho, ou, cara, o Confins ia ficar desfalcado muito mais rapidamente do que a gente pretendia, né? Então, essa é uma das coisas que eu mudei e que eu costumo dizer pra todo mundo. Cara, dedique um tempo pra você mesmo. Isso é realmente fundamental. Faça terapia, cuide-se, porque vale a pena. Bom, moçada, que delícia de conversa que a gente podia só estar num bar ou comendo uma pizza, né? Seria mais gostoso. Quando a gente tá mais reunido, todo mundo fica mais legal.
Eu queria saber o top 5 episódios de cada um, mas eu vou deixar pra outro programa.
Porra, bicho, isso aí ia me dar um trabalho da porra, meu. Que puta que pariu, eu acho que eu não consigo.
Tem que pensar em 200 episódios, né?
Eu não conseguiria elencar 5 que eu gostei mais, assim.
É difícil, 5 é difícil.
Nossa, a gente teve muito episódio bom, cara, muito.
Mas, vamos pedir pros ouvintes, mandem aí nos comentários do post, nas redes sociais. Quem sabe aí a gente faz um futuro programa só comentando algumas coisas assim dos nossos episódios favoritos.
E essa é uma das coisas legais, né? Sempre agora, quando chega o final do ano, o pessoal coloca lá as retrospectivas. O tanto que a gente aparece nos top 5 de ouvintes dos podcasts mais ouvidos, aí os caras marcam a gente. É muito legal.
Senão a gente não faz um programa todo ano sobre os destaques do ano anterior? Esse ano já teve os destaques de 2023.
É verdade.
Cada um cita 5 quadrinhos, o que dá um total de 25, 30, dependendo do de convidados. Se fizer um programa sobre 200 episódios do Confins, cada um citar 5,
olha aí.
Já dá 25 programas, ó. Já dá pra fazer uma conversa.
Já dá mais de 10%, é verdade. E ó, e a gente ia terminar o programa sem citar que o Confins Universo foi finalista na CCXP Awards.
Sim, verdade. É verdade.
O único veículo sobre quadrinhos que disputou com, pô, nós perdemos pro Mano Brown, né? O podcast do Mano Brown. E assim, e a gente tava lá na final, nós fomos pra final. Falei, cara, isso foi muito foda, velho.
Foi surpreendente, tá?
Foi um reconhecimento muito bacana. É, muito, e assim, até porque teve muita votação popular, né? Então a gente ficou muito, muito honrado com isso. Realmente muito bacana. Bom, sabe, mas o papo tá maravilhoso. Eu adoraria que a gente ficasse mais tempo aqui, mas não dá, né? Então, antes de terminar esse 200º episódio, quem diria, aqueles contatos pra quem quiser encontrar o universo, aqui eu confio o universo nessa internet repleta dos nossos filhos.
Pessoal, 200 episódios. 200 é muita coisa. E todos os episódios estão, primeiro, no site Universo HQ, né? Lá você vai encontrar todos eles. Você também vai encontrar no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast, na Amazon Music e em diversos agregadores de podcast. Use o seu preferido e ouça o Confins no Universo. Faça uma bela de uma maratona. 335 horas de conteúdo. Isso dá 14 dias só ouvindo o Confins no Universo, sem dormir.
Sem dormir.
Ouvindo um atrás do outro, sem parar. Vai ter que ouvir no banho, no banheiro, comendo, vendo, nem vai ver TV. É só ouvindo o podcast. 14 dias direto.
Que isso?
Aí você coloca em dia o melhor podcast de quadrinhos da Gibisfera brasileira. Então, acesse e ouça todos os episódios. Mande mensagem pra gente também, e-mail podcast@universohq.com. Queremos saber sua opinião, suas críticas, seus comentários, suas sugestões e suas curiosidades também aí sobre os temas que debatemos. Acesse universohq.com pra notícias e tudo mais de quadrinhos. Aí o site vai fazer 25 anos ano que vem, pessoal. Falta pouquinho. Nossas bodas de prata. E também nas redes sociais, Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Threads, no Blue Sky e no YouTube também, em youtube.com/UniversoHQ. Nos siga em todas essas redes e acompanhe o nosso conteúdo.
Bom, Samir, já que você terminou de falar aí, você que é o responsável por fazer esse podcast, você que insistiu tanto, você começa as despedidas hoje.
Cara, nesse episódio número 200, eu só tenho que agradecer a todo mundo que ouve a gente por 200 episódios, assim. Se ninguém ouvisse o podcast, a gente já tinha parado de fazer, né? Se ninguém apoiasse, não ia ter nem como fazer. Então, eu dedico pouco esse programa especial número 200 a você que nos ouve e a você que nos apoia. Porque se não fosse vocês, não ia ter nada disso aqui, a gente ia ficar falando pra nada e já tinha desistido disso há muito tempo. Então, se estamos aqui falando besteira até hoje, é porque vocês gostam de ouvir nossas besteiras. Obrigado.
É, e acho que não é tanta besteira assim, porque a gente já passou de muitos milhões de downloads nas redes sociais e nos aplicativos. Tanto é que quando a gente começou, não tinha todos esses aplicativos aí, vale dizer, né?
Não, no início, quando o primeiro episódio saiu, era iTunes, o site, e um agregador ou outro ali que usava o feed, enfim. O surgimento dos streams aconteceu ao longo desses 200 episódios, né?
Verdade.
Streams de filmes, né, de TV, e streams de música também.
Seriados de quadrinhos, quanta coisa mudou, nossa.
É, streams de quadrinhos, exatamente. Então, os streams de música, como o Spotify e tal, não era uma coisa que estava acontecendo assim. Então, agora estamos lá também, e vocês podem ouvir a gente por esses streams todos. Se contar todas as plataformas, todos os streams, em todos os lugares que o podcast hoje carrega o feed e disponibiliza para os ouvintes, nossa, esse número, eu não vi antes, tá, de gravar o episódio, a gente não lembrou de ver isso, mas esse número deve ser bem além do que a gente imagina.
É muita coisa, é muita coisa. Sérgio, sua vez.
Cara, eu não posso deixar de agradecer mais uma vez o Samir, que toda essa história aqui começou com o Samir, né?
Isso aí.
O podcast foi ideia dele, a gente relutava e tal, mas é o que ele falou, né? Existe aí uma necessidade muito grande de agradecer quem patrocina a gente, quem acompanha, quem dá like, quem divulga, quem de alguma forma ajuda a gente a fazer esse trabalho, né? Tanto compartilhando quanto sendo um dos patrocinadores, enfim, tem várias maneiras aí de você ajudar. E é o que o Samir disse, né? É por sua causa que nós estamos aqui fazendo esse trabalho. Então, eu agradeço demais a ideia do Samir, agradeço todo mundo que nos patrocina e vocês, né? E os nossos convidados também.
É verdade.
Porque são 200 programas, muito conteúdo agregado aí de gente que veio aqui durante a noite falar sobre esses assuntos, né?
Inclusive gente de fora do Brasil, além de você, claro, né?
É, exato. E isso é um sinal que as pessoas curtem participar e que tem um respeito pelo programa, né?
Nara!
Bom, não vou agradecer de novo todo mundo, mas muito obrigado a todo mundo. E, assim, a vida, ela é cheia realmente de altos e baixos, né? Então a gente tem que simplesmente saber lidar com isso. E o mais importante é cuidar da saúde, porque você tendo saúde, você dá um jeito de sair da fase ruim e voltar para a fase boa. Então agradeço a todo mundo, a todos os amigos, agradeço a vocês pra gente estar junto todo esse tempo e estou me preparando já para o Confins de número 400, bora!
Eu vou terminar agradecendo a vocês três, claro, a todo mundo que nos apoia, porque cara, eu vou te contar, a gente transformou o Confins num negócio que ali numa razão pra gente se reunir e tal, a gente chega muito mais longe do que a gente chegava com o site, por incrível que pareça. Tem tanta gente que hoje conhece mais a gente pelo Confins do que pelo Universal aqui, que é assustador. O Confins ainda me propiciou a oportunidade de voltar a brincar de rádio, né? Voltar a apresentar programas depois de tantos anos, né? Foi graças ao Confins que aconteceu. Ah, e não posso esquecer também de agradecer a todos os convidados que já estiveram conosco, dividindo um pouquinho dos seus conhecimentos com os nossos ouvintes. Então eu vou terminar desejando que esse nosso timaço tenha fôlego, disposição, tempo, saúde, dinheiro e leitores para os próximos 200 episódios. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
Dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Confins do Universo.
Marcelo Naranjo?
Ai, Marcelo Naranjo, que 10 anos atrás acho que eu parecia o Peter Parker e hoje eu estou mais pra Tony Stark.
São 9 anos, cacete. Já foi pro Zessa mesmo? Né? Aqueles contatos para quem quiser encontrar o Universo, é aqui o Confins Universo, nessa internet repleta dos nossos filhos.
Repleta do quê?
Dos nossos filhos.
Eu não fiz nada. Eu tô.
Ah, é? Não?
Você não é pai de ninguém?
Não pode vir teste de DNA aqui, não.
Peraí, Naranja, eu tô falando do Universo HQ e do Confins Universo. Calma, Naranja, calma.
Não precisa fazer teste de DNA, Naranja.
Até porque se sair com a cara dele, eu vou ficar nervoso. Então, por conta disso, houve esse movimento e já faz quantos anos, Nara, que tá lá? Nara, a gente não tava nem ouvindo o programa.
Nara?
Deve ter saído.
Nara caiu?
Não, tá no mute ali.
Preciso ir no banheiro. Preciso ir no banheiro, já volto. Olha o chat.
Ah, não. Isso vai pros extras. Sinto muito. Isso vai nos extras. Não, vai nos extras. O cara teve uma cagalhinha no meio da gravação, velho. Não dá. Não.
Pronto, ok.
Bem-vindo de volta, você vai pros extras.
Vocês não têm noção. Hoje eu não tava muito legal, quase não almocei. Agora eu descobri o motivo. Começou a me dar um aperto. Sabe aquele que você levanta e você já começa a suar? Foi isso, basicamente.
Jeff, pode botar isso no seu.
Não vai voar isso. Não vai voar.
Não, eu já falei que você saiu porque você teve cagaleira.
Quero foi mesmo. Nossa, eu tô assim. Ai, que alívio. Vambora.
Melhor extra no episódio 200 não podia ter, cara. Meu Deus do céu. Fala sério.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.